Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Penso que temos quórum. Não. Penso que temos quórum. Senhores deputados, agradeço que comecemos os nossos trabalhos e que criem condições. Todos os outros estamos à espera que logo que haja condições vamos começar com os nossos trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos, mais uma vez. E começava a nossa ordem do dia com a apreciação e votação da ata número 14 de 14 de setembro, que foi distribuída a todos os membros da Comissão. Pergunto se há algum comentário. Não havendo nenhum comentário, pelo menos que eu tenha registado, coloco à votação, portanto, perguntando quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2 da nossa ordem do dia, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 214/15, primeira sessão, pela comparticipação da vacina contra o HPV para todas as raparigas e rapazes a partir dos 10 anos e aumenta para os 45 anos a idade máxima para completar o esquema vacinal. A senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Fátima Ramos, do PSD, a quem dou a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Como foi, acabou de ser referido, o Grupo Parlamentar do Chega tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 214/15, primeira, que se pronuncia pela comparticipação da vacina contra o HPV para todas as raparigas e rapazes a partir dos 10 anos de idade e aumenta para os 45 anos a idade máxima para completar o esquema vacinal. A apresentação da iniciativa foi efetuada nos termos da Constituição da República Portuguesa e do Regimento da Assembleia da República, reunindo requisitos formais. O referido projeto de lei deu entrada na mesa da Assembleia no dia 3 de julho, tendo sido admitido e baixado esta comissão para efeitos do competente parecer no dia 5 desse mês. Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, apraz-me registar que a presente a referida iniciativa foi acompanhada de uma exposição de motivos, dos quais saliento. Em primeiro lugar, o facto de o vírus do papiloma humano poder provocar cancro no útero, sendo a vacina contra o HPV eficaz no combate a essa doença. Em segundo lugar, o facto de a Agência Europeia do Medicamento recomendar a administração da vacina contra o cancro do colo do útero a todas as mulheres até aos 45 anos, enquanto que em Portugal, atualmente, essa vacina é administrada gratuitamente apenas a raparigas e rapazes nascidos a partir do ano de 92, sendo que a idade máxima para iniciar o esquema vacinal é 17 anos e a idade máxima para o completar é de 26 anos. Em relação ao enquadramento legal, constitucional e antecedentes, o enquadramento legal e os antecedentes estão devidamente explicados na nota técnica que consta de um anexo ao presente parecer, pelo que desde já agradecemos aos competentes serviços da Assembleia da República a elaboração do mesmo. Em relação à opinião da deputada autora do parecer, no presente opto por preservar essa opinião sobre o projeto de lei. Em conclusão, o projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que se pronuncia pela coparticipação da vacina contra o HPV para todas as raparigas e rapazes a partir dos 10 anos de idade e aumenta para os 45 anos a idade máxima para completar o esquema vacinal, foi remetida à Comissão de Saúde. A apresentação do projeto de lei foi efetuada nos termos do disposto na Constituição e do Regimento, reunindo requisitos formais. Face ao exposto, a Comissão de Saúde propõe que a Comissão de Saúde emita parecer positivo sobre o projeto de lei número 214 e que o mesmo reúne os requisitos legais e constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Está apresentado, está para votação. Pergunto se há inscritos dos grupos parlamentares. Senhora deputada Ana Isabel Santos, faz favor.
Muito bom dia a todos e a todas. É só para agradecer à senhora deputada Fátima Ramos a elaboração do relatório e o trabalho aqui que tive como dos serviços. Muito obrigada.
Obrigado. Passo agora a palavra, inscrito também, o senhor deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Eu há pouco não referi, precisamente, que este projeto de lei é um projeto de lei da autoria do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas também para agradecer em nome do nosso grupo parlamentar, que é autor desta iniciativa legislativa, deste projeto de lei, à Sra. Deputada Fátima Ramos, pelo excelente trabalho que fez no seu parecer e pela sua eloquente apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais seus deputados inscritos. Não havendo, coloco à votação o parecer, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Os meus agradecimentos à Sra. Deputada Relatora em nome da Comissão. Muito obrigado. Passamos agora ao segundo ponto do nosso, ao terceiro ponto da nossa ordem do dia, discussão e votação do relatório sobre a comunicação 2022-338, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a normas de qualidade e segurança para as substâncias de origem humana destinadas à aplicação em seres humanos e que revoga as diretivas 2002-98-CE e 2004-23-CE. É autor do... é o deputado relator, o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Dizer que esta proposta de regulamento foi sinalizada pela Comissão de Assuntos Europeus no dia 28 de julho de 2022 e que foi no dia 7 de setembro distribuída, sendo eu o presente relator, uma proposta de regulamento de 124 páginas, se fossem 248 seria mais difícil, mas de qualquer das formas também se conseguiria concretizar. Ainda assim, bastante extensa, mas bastante relevante, nomeadamente porque tem a ver com um regulamento do Parlamento Europeu, que, naturalmente, tendo em consideração aquilo que é a transposição para o legislativo nacional, importa escrutinar. Sendo então escrutinada esta iniciativa e que, de facto, pela justificação e o conteúdo da iniciativa, existindo já duas diretivas anteriores e que este regulamento vem melhorar em termos da proposta que aqui é apresentada. Ou seja, a presente iniciativa diz respeito a uma proposta de regulamento que define as medidas para o estabelecimento das normas de elevada qualidade e segurança para todas as substâncias de origem humana destinadas à aplicação no ser humano e para atividades relacionadas com estas substâncias, a fim de assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana, em especial aos doadores de substâncias de origem humana e aos setores destas mesmas substâncias. É uma legislação que existe já há 20 anos que está em vigor, o que naturalmente com os avanços científicos justifica esta necessidade de atualização da legislação, nomeadamente quanto o que tem a ver com a responder a novos riscos, ou seja, os doentes não estão totalmente protegidos, é reconhecido que os doentes não estão totalmente protegidos contra riscos evitáveis devido a regras de técnicas desatualizadas, os doadores de sangue e tecidos e células e as crianças nascidas de ovos, esperma ou embriões doados estão expostos a riscos evitáveis, os Estados-membros têm abordagens divergentes em matéria de supervisão, o que dificulta também intercâmbio transfronteiriço de células, tecidos e sangue, e também o pleno potencial destes produtos, nomeadamente sangue, tecidos e células, tratados ou utilizados de novas formas, não alcançando o que se refere aos doentes. Isto também é importante dizer que é reconhecido que os doentes são vulneráveis a interrupções do fornecimento de sangue, tecidos e células na União Europeia e então é necessário trazer uma nova evidência face a esta vulnerabilidade da legislação existente. Para melhor proteção dos cidadãos, para criar um mecanismo mais eficaz no que respeita à vigilância, à análise de dados e avaliação dos riscos e assegurar o fornecimento suficiente de substâncias de origem humana, mitigando o risco de escassez. Aliás, como foi visível perante a situação que nos foi colocada pela pandemia da Covid-19. Considerando aqueles dois princípios fundamentais da subsidiariedade e da proporcionalidade, de facto, esta proposta não interfere com nenhum deles, nomeadamente no que tem a ver com a proporcionalidade, mantém o direito, não interfere com o direito dos Estados-membros a introduzirem medidas mais rigorosas e, portanto, em suma, é esta a apresentação do relatório que está ao dispor dos senhores deputados e sendo que a opinião do relator, de acordo com o nosso regimento, não tem nada a referir neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à discussão, depois da apresentação do relatório, passamos agora à discussão. Pergunto aos seus deputados se há inscritos. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, pela elaboração deste parecer relativamente às normas de qualidade para o sangue e para os tecidos humanos e para as células humanas de aplicação. De facto, trata-se de um parecer bastante trabalhoso e, portanto, quero comendá-lo e felicitá-lo pelo seu trabalho e pela elaboração deste relatório que está bastante detalhado e explícito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Faz favor.
Também é para agradecer ao Sr. Deputado João Dias o trabalho exaustivo aqui que teve e que realmente está muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais deputados inscritos para... Sr. Deputado Pedro Melo Gomes, Lopes, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer o exaustivo trabalho do colega João Dias num tema que é de capital importância também para o futuro e para aquilo que é também o desenvolvimento da saúde em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer e retribuir as felicitações que foram feitas. E já agora, juro que não foi nenhum teste à atenção, mas há uma correção a fazer na página 3, em que está no texto, na quarta linha da página 3, quando é referido que esta está a mais, e eu já enviarei para a Comissão, já com a devida correção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, por essa razão, os agradecimentos pelo trabalho são ainda reforçados por parte da Comissão. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e será remetido nos termos regimentais e legais para a Comissão de Assuntos Europeus. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Discussão e votação na especialidade dos projetos de lei número 71/15, primeira, do Bloco de Esquerda, altera as atividades específicas associadas à compensação em unidades de saúde familiar, de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica.
Sr. Presidente, peço desculpa, estava desatento, tendo a consideração que ia assinar agora o parceiro. Mas já tive a oportunidade de pedir a desculpa aos autores dos projetos em votação e o PCP não tem condições para votar hoje, portanto pedia o adiamento protestativo. Muito obrigado.
Vou continuar com a leitura do ponto, com certeza. E no 88/15, primeira, do PAN, elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associadas às atividades específicas dos médicos. Há um trabalho que foi feito na especialidade, que está presente e que penso que todos os seus deputados têm, tendo em conta este pedido regimental da parte do seu deputado João Dias, penso que iremos adiar a discussão deste ponto para a próxima reunião. Penso que não haverá nenhum sentido contra este pedido, que aliás é regimental da parte do seu deputado. Passamos então ao ponto 5 da nossa ordem do dia, deliberação sobre a admissão e eventual designação de relator para as seguintes petições. São duas petições que, nos termos legais, devem ser relatadas pela nossa Comissão. Uma delas tem mais de 7.500 assinaturas e devem ser distribuídas aos seus deputados. Cada uma delas, a primeira delas, que tem a ver com a petição 42/15, primeira, pela inclusão do manipulado do Brumato de piridosbitimina. Eu confesso que há bocado no ensaio fiz isto melhor. De medicamentos manipulados com participados, que tem 4 assinaturas, é o PS que vai indicar o seu deputado relator. Pedi ao PS que indicasse o deputado relator agora ou quando entender que está em condições.
Senhores deputados, cumprimento todos e indicamos a senhora deputada Sofia Andrade.
Muito bem. E o segundo, petição número 44/15, primeira, pela nova ala de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz, que tem 7.829 assinaturas, e é atribuída a um deputado do PSD, que peço ao PSD que faça também indicação do seu deputado para fazer o relatório desta petição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iremos nomear a pessoa nos próximos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estando este ponto considerado, passávamos ao ponto seguinte, outros assuntos. E nos outros assuntos havia dois temas que eu queria partilhar com os seus deputados. A primeira tem a ver com o seguinte, pelo menos aconteceu comigo, penso que aconteceu com mais pessoal de apoio, não tivemos acesso aos documentos que estavam no expediente para esta reunião. Eu, no meu caso, não tive. Parece-me que é um problema técnico. Os serviços da Comissão contactaram o Helpdesk da Assembleia da República e, se não conseguimos resolver o problema, a solução vai ser facultarem os documentos e, portanto, peço que, se houver essa necessidade, que o peçam diretamente à Comissão para termos acesso aos documentos que nos chegaram. A segunda questão tem a ver com o seguinte, que é partilhar com todos a realização, imediatamente a seguir a esta reunião, de uma reunião de mesa e coordenadores, que, acima de tudo, é pelo menos a intenção de tentarmos o mais possível conseguirmos pôr em dia aquilo que são os nossos trabalhos, nomeadamente naquilo que tem a ver com as audições. Nós temos 50 audições aprovadas em comissão e eu penso que isso significa que é um engarrafamento, diria eu, muito grande naquilo que depois sejam as nossas prioridades e as nossas necessidades de marcar audições. De qualquer forma, já está agendado para a próxima terça-feira a audição do Sr. Presidente do INEM, precisamente, portanto, e aquilo que eu partilho com toda a Comissão o seguinte, aquilo que eu vou propor, quer ao Sr. Vice-Presidente, deputado João Dias, quer aos coordenadores dos grupos parlamentares, é que, de um ponto de vista excepcional, até à altura de que entremos na especialidade, consigamos adiantar o mais possível, nomeadamente alterando um pouco aquilo que é a regularidade das nossas reuniões da Comissão, serem às 10 horas de quarta-feira, poderem ser, começar mais cedo, e marcar também à terça-feira, quando seja possível, para conseguirmos dar resposta a estes objetivos que nós nos propusemos. Nós temos aqui audições aprovadas desde aprovadas em abril, precisamente. E, portanto, eu penso que era muito importante pedir esse esforço que, com certeza, que nos vai alterar um pouco a nossa semana normal de atividade política, mas que, eventualmente, é talvez uma urgência que nós tínhamos e era isto que eu, no fundo, queria partilhar. Nos outros assuntos, eram estes dois assuntos que eu queria trazer. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também trazer para este ponto da ordem do dia dos outros assuntos, apenas chamar a atenção de todos os senhores deputados que amanhã teremos uma audiência de peticionários da petição 2915 primeira, que será garantir aos serviços dos cuidados de saúde primários e de cuidados hospitalares no Conselho de Peniche. A audição será amanhã pelas 11 horas na sala 3 e queria sublinhar que seria bastante importante que estivessem presentes não só os senhores deputados do Grupo de Trabalho de Audições, mas também todos os senhores deputados que pudessem estar presentes, nomeadamente também do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda e até do PAN, que não está aqui também presente hoje, que não se tem feito representar nas audições, mas que seria importante também estarem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algo, Sr. Deputado. Senhora Deputada, Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para responder aqui ao deputado Pedro Frazão e recordar que às quintas-feiras de manhã são as reuniões dos grupos parlamentares e, para nós, que temos uma agenda bastante preenchida, obviamente não, estas reuniões têm que ser feitas efetivamente à quinta-feira exato. Ou seja, estas reuniões dos grupos parlamentares, não sei como se funciona nos outros partidos, mas de facto as nossas quintas-feiras de manhã estão preenchidas com o expediente. Portanto, queria aqui só responder ao deputado Pedro Frazão que isto começa a ser um conflito de agendas complicado.
Obrigado.
Obrigada.
Senhora deputada Joana Cordeiro, faz favor, senhor deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Bem, que gostava também de responder à senhora deputada Joana Cordeiro, que então tem que se entender com o seu grupo parlamentar, porque foi o próprio grupo parlamentar da Iniciativa Liberal que propôs num outro grupo de trabalho, o grupo de trabalho da eutanásia, que gostam de chamar morte medicamente assistida, mas de facto é eutanásia, que esse grupo de trabalho se reunisse sempre às quintas-feiras de manhã. E curiosamente, nesse grupo de trabalho, da primeira comissão, do qual eu faço parte, o Bloco de Esquerda já tem agenda para estar representado e também a deputada da Iniciativa Liberal também tem agenda para estar representada. Portanto, é tão importante um grupo de trabalho sobre a morte medicamente assistida como uma audição. Eu não quero fazer disto uma discussão, obviamente. A minha intervenção foi apenas para sublinhar a importância das audições e a importância de ouvirmos as forças vivas da sociedade e as pessoas que querem vir falar à Assembleia e que devemos mostrar-lhes respeito, estando o maior número de deputados que seja possível. Obviamente que eu compreendo em toda a linha, os conflitos de agenda. A minha chamada de atenção não era uma chamada hostil, era apenas um kind reminder, portanto, está-me a falhar agora a tradução, mas era apenas um kind reminder para que amanhã todos os deputados que pudessem estar presentes o fizessem. Não era de todo uma chamada de atenção hostil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, eu pedia só o seguinte, eu acho que nós a seguir, só dizer o seguinte, nós a seguir temos reunião de mesa e coordenadores. Acho que há algum planeamento que nós possamos fazer naquilo que são as nossas reuniões, porque nós, no fundo, só chamar a atenção para o seguinte, não só temos um ambicioso plano de atividades, que eu olho para ele com preocupação, pela ambição que temos, com o calendário que temos, não só temos um conjunto de audições muito grande, temos um grupo de trabalho a trabalhar naquilo que tem a ver com as audiências. E eu acho que nós temos, e aprovámos a criação de uma subcomissão. Falta, e pedi ao PS que fizesse a indicação do seu representante no grupo de trabalho dos eventos e deslocações. Temos mais outro grupo de trabalho. Eu acho que temos de nos organizar de como é que é a semana, porque vai haver sempre sobreposição de trabalhos em todas as áreas, mas já agora que não houvesse na Comissão de Saúde. E, portanto, eu pedia que a seguir pudéssemos trabalhar sobre isso.
Sr. Presidente, é só para dizer. A
Sra. Deputada Joana Cordeiro pedia só que a senhora, Sra. Deputada, mas eu pedia mesmo que fechássemos este tema.
Obrigada, Sr. Presidente. Mas o meu ponto, e eu compreendo isso perfeitamente, estava só realmente a responder ao deputado Pedro Frazão por causa de uma questão de horário, mas só recordar também aqui o deputado Pedro Frazão que essa comissão, esse grupo de trabalho para a morte medicamente assistida começa às 10 e as nossas reuniões começam, às 11 e por isso é que a Patrícia, é o que está na agenda, e por isso é que a Patrícia, das 10 às 11, obrigada.
Sr. Deputado João Dia, faz favor.
Sr. Presidente, aquilo que o PCP pede é que seja desmarcado uma e outra das agendamentos que foram feitos. Este agendamento foi enviado ontem, e qualquer das formas é um direito que assiste aos grupos parlamentares terem a reunião da quinta-feira de manhã, e portanto estas reuniões não podem acontecer, ponto final, não vale a pena sequer discutirmos muito mais. E retira-nos a nós o direito de podermos estar presentes quando nós temos o direito a ter a reunião do grupo parlamentar.
Senhores deputados, a minha sugestão era que na próxima reunião de mesa e coordenadores pudesse, senhores deputados, se me queria, pedia que tivéssemos condições para encerrar a nossa reunião da comissão e pudéssemos passar à reunião de mesa e coordenadores para organizarmos os nossos trabalhos. Se estiverem de acordo, agradeço a todos. Muito obrigado e até já.